Está entrando no ar, Seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. Aproveite e aprenda a Palavra de Deus.
Eu amo Tua Palavra, Senhor.
Glória a Deus, eu amo a palavra de Deus, eu amo a palavra. Olha, pessoal já subiu aqui, já tinha 35, já passou para 50, é só avisar, não é? Comunicação é isso. Obrigado, Ana, está aqui conosco, graça e paz, entrei agora. Tá bom, gente, página 38 é o tema do livro que nós estamos tratando, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Já falamos sobre a palavra de Deus. Não deixe de lembrar da palavra. A palavra de Deus diz que, assim, vou falar para Natan, toma conta de você mesmo e da doutrina. Doutrina bíblica. Fazendo isso, Natan, salvará você mesmo e aqueles que te ouvem. E essa palavra vai para você que me assiste, que me acompanha. 1 Timóteo 4,16. Toma conta de você mesmo e da doutrina. Assim salvará a ti mesmo e aqueles que me ouvem. Eu ontem, conversando com uma ovelha querida sobre uma refutação que eu dei do falso pastor Ed René Kivides, ela disse que uma pessoa que não segue o Ed René há muito tempo, conhece ele há muito tempo, há 21 anos, diz que me esculhambou, falou horrores de mim e tal. Meu Deus do céu, graças a Deus. Então não adianta intelectual. Meu irmão, minha irmã, eu com a Bíblia não tenho medo de nada. Já disse isso uma vez aqui e repito. Eu com a Bíblia não tenho medo de nada. Mas vamos assim ao livro, página 38. Vamos falar sobre Deus. Deus, não é? Literalmente, o estudo sobre a pessoa, né? Os atributos de Deus. Como é que vamos conhecer Deus? Ele mesmo que se revela. Como é que eu o conheço? À medida que ele se apresenta, se revela a nós. Natan, lê esse primeiro parágrafo, por favor, da página 38.
Diz assim: vivemos num universo cuja imensidão pressupõe um Criador poderoso. Universo cuja beleza, desenho e ordem apontam para um sábio legislador. Mas quem fez o Criador? Podemos recuar no tempo, indo da causa para o efeito, mas não podemos continuar nesse processo de recuo sem reconhecer um ser que existe sempre. Esse ser que existe sempre é Deus, o Eterno, a causa e a origem de todas as coisas boas que existem.
Eu gosto dessa expressão, sabe? O Eterno. Quem foi? Foi o Eterno que mandou eu falar com você, aquele que é incriado. Eita maravilha de Deus. Então, dentre alguns assuntos, lembrando, não é que a mente de Deus é inescrutável, ninguém conhece exatamente no sentido literal, mas o que ele se deixou conhecer está nas Escrituras. Portanto, como é que eu posso provar que Deus existe? Vamos lá, existência de Deus, aqui o esboço aqui desse tema que nós estamos tratando hoje sobre doutrina bíblica, existência de Deus. Vamos falar no segundo ponto, a natureza de Deus, o conceito bíblico, os nomes, os atributos de Deus, não é? E vamos falar também sobre o Deus Trino, e vamos tratar destes temas maravilhosos, importantes. E eu quero já dizer para você, nós não vamos estudar a Bíblia para crer em Deus, né? Estamos estudando a Bíblia, mas já entendendo que Ele é Deus, para que a gente aperfeiçoe, para que a gente avance, prosseguindo em conhecer a Deus, porque Ele já se revelou a nós. Eu posso dizer para você, Deus é bom. Como é que você sabe que Deus é bom, Samuel? Porque eu provei da bondade de Deus, do poder de Deus. Eu provei isso. Então eu posso falar, não porque me disseram, eu posso falar como Jó falou. Você sabe que esse Deus que nós estamos aqui tratando, que nos ama de tal maneira que quer que você se aproxime mais e mais dele, que você o ame também como ele te ama, esse Deus que teceu elogios a Jó, mas permitiu que Jó passasse o que passou, mas depois de que tudo que Jó passou, nós encontramos no capítulo 42 de Jó, Jó dizendo, e Jó respondeu, Senhor, agora eu sei, que tudo podes, e nenhum de teus planos pode ser impedido. É nas mãos deste Deus que tudo pode, que a sua vida, que a minha vida está escondida em Cristo Jesus. Portanto, vamos derrotar essas falácias com o poder do Espírito Santo em nome de Jesus e pela palavra viva, que é a espada do Espírito, louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja. Deus te abençoe. Bom, a existência de Deus. A existência de Deus é o primeiro tema de hoje. Sua existência é declarada. A existência de Deus declarada. Irmão Natan, primeiro parágrafo, por favor, nós não vamos ler, não é, página a página. Vou ler como uma parte introdutória e vamos recorrer ao livro dos livros, né? Biblion, a Bíblia. Por favor, Natan, sua existência, primeiro subtópico, sua existência declarada.
Sua existência declarada está na página 40. 40, isso. Em parte alguma, as escrituras tratam de provar a existência de Deus mediante provas formais. Ela é reconhecida como fato auto-evidente e como crença natural do homem. As escrituras, em parte alguma, propõem uma série de provas da existência de Deus como preliminares à fé. Elas declaram o fato de Deus e chamam o homem a aventurar-se na fé. Quem dele, de Deus, se aproxima, precisa crer que ele existe. Hebreus 11, versículo 6. E esse é o ponto inicial na relação entre o homem e Deus.
Pronto, pronto. Então vamos lá. Quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe. Hebreus, capítulo 11, versículo número 6. Ele existe, e o complemento do versículo dizia, ele é galardoador daqueles que buscam. Então, ele é recompensador. Mas como eu vou buscar Deus se eu estou afastado dele? Se eu tenho uma natureza contrária à dele, a minha natureza é adâmica, é a natureza humana, carnal, pecaminosa, então como é que eu vou procurar Deus? Ele é tão bom que ele se revela. Ele se revela como se revelou a Abraão. Abraão, eu sou Deus. Sai da tua parentela. Então ele se revela, mostra quem ele é, para que as pessoas conheçam que existe um só Deus, verdadeiro, único, poderosíssimo, eterno, tremendo, justo, fiel, amor, que ama você, quer estar com você, quer estar conosco, não só está com, mas em nós. No segundo parágrafo, diz assim, a Bíblia, na verdade, fala de homens que dizem em seus corações que não há Deus, mas estes são tolos, isto é, são ímpios praticantes que expulsaram Deus dos seus pensamentos porque já o expulsaram de sua vida. Esses pertencem ao grande número de ateus praticantes, isto é, os que procedem e falam como se Deus não existisse. Isso está no Salmos 14, está também no Salmo número 53. O tolo diz no seu coração, não há Deus. Então, com, eu não posso dizer, né? A palavra diz, só um tolo diz no seu coração que não há Deus. Quando Deus quer salvar, se revela, ele, pela sua pré-ciência e onisciência, ele já sabe que nem todos crerão, porque ele conhece de antemão, mas ele quer e deseja que todos se salvem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Deus não tem prazer na morte de um ímpio, inclusive do tolo, mas que ele se arrependa e creia que existe um Deus verdadeiro. Ok? Então, o tolo diz no seu coração, não há Deus. A existência de Deus é declarada. Depois do pecado capital, lá, tudo se deformou, se deteriorou, inclusive a natureza humana e a natureza como um todo se deterioraram. E Deus traçou um plano, e nós vamos falar um pouquinho sobre o desígnio, não é? O projeto, o objetivo, né, de Deus. E ele se revela a Abraão. Se revela a Abraão para que Abraão fosse abençoado como foi abençoado. O que é ser abençoado? Conhecer Deus. É conhecer Deus. As pessoas pensam que cristianismo, religião é, lembra-se de religare, né? Religião é religare do latim. O que liga o homem a Deus, Natan? O que liga o homem a Deus, segundo João 14, 16?
Jesus.
Jesus. Então, qual é a nossa religião? Jesus, porque ele nos liga a Deus. Então, o que é a vida eterna? Por favor, vamos começar a pensar. Estamos tratando sobre hoje teologia, literalmente. Mas a teologia, ela deve ser esboçada, expressada, entendida como a revelação daquele que era, é e é, sempre será Deus, o Eterno. Vamos ler João capítulo 17, versículo 3. E depois Atos 3, 19, para que a gente entenda. João capítulo 3, capítulo 17, versículo número 3. Diz assim, e a vida eterna é esta. Olha aí, dois pontos. A vida eterna é esta. O que é a vida eterna? Que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro. Eita maravilha! Então a vida eterna é conhecer Deus. Como eu conheço Deus? Me aproximo dele. Pelo Jesus, sua palavra, eu sou aceito, tenho comunhão com ele. Então a vida eterna é conhecer Deus como o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Jesus, verdadeiro Deus e vida eterna, 1 João capítulo 5, versículo 20. Vai anotando, em caneta e papel na mão. Ok? Está entendido aqui? O que é a vida eterna? Conhecer Deus. Através de Cristo Jesus. Ora, aí você quer ter paz, você quer ter alegria, você quer ter vida abundante, Jesus, eu vim para que tenham vida e vida aí em abundância. Essa palavra grega para abundância é vida eterna. Então vamos ler, Natan, Atos 3, 19. Depois vamos voltar aqui. Atos, isso aqui estamos falando da existência de Deus declarada. Vamos lá. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha o tempo, assim, de refrigério, pela presença de Deus. Então, arrependimento, conversão, pecado apagado, tempo de refrigério, de paz, não é? De esperança viva, pela presença de Deus. Não é pela presença de coisas, não é pela presença de saúde, de dinheiro, muito ou pouco. O tempo de refrigério é pela presença do Eterno. Por isso que Amós escreveu capítulo 5, versículo 4 e versículo 6. Buscai-me, buscai a Deus e vivei. Então as escrituras declaram isto. Mas voltamos aqui ao nosso texto. esse primeiro parágrafo. Eu não vou ler aqui vários comentários e citações e também algumas ilustrações que são importantíssimas. Eu não vou ler, não é porque não são importantes. Eu não vou ler porque não dá tempo, senão a gente ficaria aqui muitos anos apenas neste livro. Depois que Deus se revela a Abraão, onde é pregado o Evangelho, marque na sua Bíblia, meu filho, minha filha, Gálatas 3:8. Natan, o que é Evangelho para você? Evangelho é o quê? Deixa o Natan encarar a situação difícil, né?
A primeira coisa que eu lembro é um versículo que fala: o Evangelho é poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. Então, mas literalmente, Evangelho é boa nova.
Boa notícia.
Boa notícia de quê?
Jesus.
Salvação. Então, o Evangelho, não é? O gospel, não é? Então, Evangelho é boa notícia de salvação. Mas quando muita gente fala de Evangelho, pensa logo em quê? Mateus, Marcos, Lucas e João. Como se a boa notícia tivesse iniciado ali, no advento do nascimento, ministério, morte e ressurreição de Jesus. É claro que aquela boa notícia ali se culminou, se materializou e se consumou, porque Jesus disse: está consumado, acabou, telestetai. Mas o evangelho, a boa notícia, não começou ali em Mateus. Então vejamos Gálatas 3:8. Cadê Natan? Ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar ou inocentar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Então a boa notícia de salvação não começou exatamente no advento, quando Jesus encarnou. A boa nova, o evangelho, foi anunciado primeiro a Abraão. Antes disso, eram apenas pré-figurações. Quando Deus lá no Éden fez o sacrifício, cobriu a nudez de Adão e de Eva. Depois, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando é nos dito que da semente da mulher viria um que pisaria e esmagaria a cabeça da serpente. Mas o evangelho se consumou quando o Senhor disse: Pai, está consumado. Mas o evangelho foi pregado primeiro a Abraão. Abraão, eu te abençoo, mas se tu uma bênção. Vamos lá. Deus, ele se revela, se apresenta, porque as pessoas não conheciam Deus como Deus. Ele tinha uma consciência, o que nós vamos falar sobre isso ao longo deste tema, Deus, não é? Lembrando que tudo que nós falarmos sobre Deus deve estar oriundo daquilo mesmo que ele se revelou, ou seja, na Bíblia Sagrada. Então, no advento da libertação do povo de Israel, do Egito, 400 anos como escravos, Deus levantou um homem dizendo que através dele ele tiraria o povo. Mas Deus usa pessoas, porque Deus quer ser amado, adorado, glorificado pela coroa da criação. Ele poderia muito bem exterminar, mas ele se revela para que as pessoas saibam que existe um Deus. Mas as pessoas, no seu orgulho, soberba, como Satanás, o diabo, eles querem ser Deus, ou querem ser deuses. O querubim ungido, Satanás, não diz a Bíblia que ele queria ser igual a Deus, sobrepujar a Deus? Não. E está escrito lá em Lucas capítulo 10 que Jesus viu Satanás ser jogado do alto abaixo porque ele queria ser Deus. Opa! Deus, ele é compassivo, mas não é passivo. Então ninguém pode usurpar o trono, a glória, imaginar, pensar no seu coração que ele não permite. Então quem pensar em ser Deus, querer ser Deus, ser orgulhoso, diz a minha Bíblia que ele abate. Lembra-se de Herodes? Lembra-se de Nabucodonosor? Eu fiz o rio Nilo para... Nabucodonosor diz, eu fiz o rio Nilo para minha glória. Ah, é? Então vai comer capim. Vai pastar. Vai andar de quatro. Ninguém pode sobrepujar a Deus. E os reinados, os reis do passado, nos tempos bíblicos, conhecido como faraó, eles eram tidos como Deus. As pessoas se prostravam diante dos soberanos do Antigo Testamento, dos faraós, só que eram deuses que são vaidade. Eles queriam ser Deus. Tinha poder, autoridade sobre os seus súditos, tinha autoridade porque tinha muito dinheiro, um exército, cavalos poderosos. E eles pensavam que eram Deus e podia tudo. Parece que hoje está acontecendo isso, né? Tem pessoas que, nas várias funções que exercem como influenciadores ou que têm muito dinheiro, parece que querem ser deuses, políticos, presidentes, querem ser deuses. E você conhece aquela história, né? Este navio nem Deus afunda. Essa função nem Deus tira de mim. Então Deus começa a se revelar a uma pessoa, a uma família que se tornou um povo, para que este povo não fosse exclusivista e sectarista, como muitas denominações hoje, mas para que esse povo fizesse um serviço, cumprisse um ministério de glorificar, de apresentar o único e soberano Deus. Isso está escrito nos primeiros livros, chamado de Pentateuco. As pragas lá do Egito, se você entender, compreender, você vai ter total compreensão bíblica de que aquelas pragas foram feitas, determinadas por Deus, para que Faraó, que era tido como Deus, e todo o povo egípcio pudessem compreender que existia apenas um Deus poderoso, aquele que deve ser dado a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Então aqui a existência de Deus é declarada por ele mesmo, pela sua palavra. Nós estudamos na última aula, falando sobre as evidências da inspiração da Bíblia. Jesus confirmou, as profecias se cumpriram. Então temos evidências óbvias de que Jesus é Deus, de que a Bíblia foi escrita por homens mais inspirados pelo Deus Espírito Santo. Então as pragas, os milagres, as pragas que aconteceram no Egito, que Deus não podia pegar, vamos lá, vamos pensar. Deus não podia pegar o povo assim, olha, uma nuvem pegou o povo do Egito, lá, pegar e levar para Canaã. Não podia fazer isso, Natan? Dentro dos atributos de Deus está a sua soberania, ou a sua onipotência, ou seja, tem todo o poder. Ele podia pegar o povo do Egito, arrebatar, expulsar o povo idólatra de Canaã, os cananeus, e botar lá e acabou. Só que Deus não amou um povo apenas, não amou apenas você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso que eu não creio em calvinismo, que diz que Deus chamou para o inferno. Não, 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 não. Vamos ler alguns textos, a gente encerra já esse primeiro subtópico sobre a existência declarada. Vamos lá. Êxodo capítulo 8, versículo 19. Êxodo 8, 19. E aqui é a praga dos piolhos, 19. Vamos ler o 18. E os magos, não é? Magos, feiticeiros, videntes, fizeram também assim com os seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então os magos disseram a Faraó, que era tido como Deus: olha, isso é dedo de Deus. Os magos, os feiticeiros, eles tinham a consciência que tinha um soberano, que existe esse soberano, e esses magos, esses feiticeiros, esses videntes, disseram para o pseudo-deus Faraó, o Deus com letra minúscula: olha, isso aqui não tem jeito, isso aqui é dedo de Deus. Isso não dá para nós. Isso me faz lembrar, sabe de quê? Na Babilônia, os meninos lá revelar o sonho e a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Videntes, feiticeiros, embusteiros, todos lá chegaram para Faraó, para Nabucodonosor: então vou matar todo mundo, vocês não querem saber? Ele já tinha sido enganado, ele não quer mais interpretação de sonho, não. Quero que você me diga o que que eu sonhei e depois interprete. Aí pronto. Interpretar é fácil, né? Inventa daqui, enrola daqui, alegoria daqui. Não, eu quero que você me diga o que que eu sonhei, pronto. Aí sabe o que eles disseram? Não, isso não compete a nós. Isso é coisa dos deuses. Eita maravilha. Aí vai quem lá? Danielzinho, irmão Daniel. Vem cá, então é você, é o cara, você que é o bambambam. E Daniel, humilde. Senhor Nabucodonosor, isso também não cabe a mim, mas tem um Deus no céu que vai revelar e vai interpretar. Eita maravilha, isso é dedo de Deus. Então, a existência declarada não tem jeito. Outro versículo, aí estou falando das pragas, onde Deus se revela para mostrar que existe um Deus apenas. Capítulo 9, versículo 16. Capítulo 9, versículo 16. Só três versículos. Êxodo, capítulo 9, versículo 16, é a praga da Saraiva. Versículo 15, para pegar o contexto. Pode ler, irmão Natan, por favor.
Porque agora tenho estendido minha mão para ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra.
Eita, então foi para isso que Deus mandou aqueles milagres, maravilhas, aqueles juízos, para que eles compreendessem que existe um Deus. Eu mantive você para que você se prostre, que tem um Deus. Mas o tolo continua dizendo em seu coração, como diz o Salmo 14 e o Salmo 53, o mesmo versículo: o tolo diz em seu coração, não há Deus. E a gente encerra o capítulo 12, versículo 12. Capítulo 12, versículo 12, também do livro do Êxodo. Vamos lá? E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Eu, quando comecei a ler a Bíblia, Natan, quando ouvi Deus, eu falei: mas tem deuses? Tem deuses? Na verdade, deuses, não é? São deuses fajutos, de mentirinha, pessoas que se passam por Deus, como tem falsos cristos, não é? Por isso que eu não sei onde está, quem achar, por favor, me mostre aqui. Tem um texto bíblico, eu não lembro a referência, diz que os deuses deste mundo são vaidade. Quando fala dos deuses deste mundo, deste século, são vaidade, é dizer, os deuses deste mundo, ou seja, são passageiros. Um Deus que é passageiro não é Deus. Amém? Então eu não lembro qual é a referência, mas está no livro de Salmos. Diz que os deuses deste mundo ou deste século são vaidade ou são passageiros. Entendeu? Então só existe um eterno, que é o Deus a qual nós servimos, que nós amamos. Temos aqui ilustrações bonitas. Você achou, Nathan?
É uma versão diferente, né?
Tá, livro de crônicas?
É, pelo que eu vi aqui, a primeira crônicas 16:26.
16:26. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Mas é em Salmos. Porque os deuses dos povos não passam de ídolos. Ídolo é vaidade, é passageiro. Ídolo não fala, não cheira, não ouve, não se move. Mas tem um texto que fala exatamente como eu disse, né? Os deuses são vaidade. Vaidade na Bíblia é pouca durabilidade, é efêmero, é passageiro. Mas depois nós achamos, se algum seminarista estiver aqui atento e achar, por favor, nos mande. Porque pode ocorrer, como Natan sabiamente disse, pode ser uma versão que é um pouquinho diferente. Segundo subtópico, sua existência provada. Natan, pode nos ajudar? Sua existência provada, página número 42.
Se as escrituras não oferecem nenhuma demonstração racional da existência de Deus, por que nós faremos essa tentativa? Primeiramente, para convencer os que genuinamente buscam Deus, isto é, as pessoas cuja fé tem sido ofuscada por alguma dificuldade, as quais dizem, eu quero crer em Deus, demonstra-me que é razoável crer nele. Mas nenhuma evidência convencerá a pessoa que, por desejar continuar no pecado e no egoísmo, diz, desafio você a me provar que Deus existe. Afinal, a fé é uma questão moral, não intelectual. Se a pessoa não está disposta a aceitar, porá de lado todas e quaisquer evidências.
Bom, vamos lá. Separou aqui em Lucas 16:31 que vamos ler. Vamos ler Lucas 16:31. Sua existência é provada. Mas deixa eu aqui abrir um parêntese dentro desse tema importantíssimo. Vamos lá. Lucas 16:31. Lucas 16:31, já está aí já?
Isso.
Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão, é isso mesmo? Lucas 16:31, pode levantar um pouquinho, não estou conseguindo ver, isto. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem Moisés, os profetas também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. O que, que quer dizer com isso? Nós encontramos, preste muita atenção que é importante que eu vou falar agora. Tem pessoas que pedem sinais. O judeu, o povo judeu, ele cria muito em sinais. Então, se uma pedra falasse, se um jumento, cantasse um hino, ele ia dizer que aquele jumento era Deus. Não é? É por isso que quando Paulo e Silas, ou Paulo e Barnabé, fizeram milagres, chamaram ele de Júpiter, não é? Acharam que eles eram deuses. O povo judeu pede sinal para que possam crer em Deus. Por isso que João Batista, quando pergunta, vem cá, vai perguntar a Jesus se ele é o Messias ou esperamos outro. Aí Jesus fala, olha, avisa para eles que eu curo, ressuscito, estou fazendo tudo isso. É bem da verdade que muitos sinais foram operados, miraculosamente, para que as pessoas crescem. Mas muitos viram sinais, muitos viram maravilhas e não creram. Veja os sinais que aconteceram na saída do povo do Egito, não só as pragas, mas o mar vermelho, nuvem, para não deixar o sol causticar de dia, a nuvem de fogo para iluminar e aquecer no frio da noite do deserto, e mesmo assim o povo foi um povo murmurador, incrédulo. Então, a existência provada não é apenas por milagre, é por fé. Lembra-se de Jesus diante de Tomé: Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Tomé, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Mas quando Deus olha para o nosso coração, depois que ele se revela de diversas formas e de diversas maneiras, ele vai se revelar, vai atrair, e as pessoas vão confessá-lo, vão se prostrar diante dele. Agora, tem pessoas que nem milagres, Natan. Tem pessoas que creem mais no milagres do que em Deus. As pessoas não querem Deus, querem um milagre. Isso é muito perigoso. Então, quando fala esse subtópico 2, sua existência é provada, vamos ler um texto. João capítulo 12, versículo 37. João capítulo 12, versículo 37. É muito importante. Enquanto o Natan procura esse texto, eu quero ver se algum irmão colocou aquele texto que eu pedi. Aquele texto que eu pedi.
Dos povos, dos
Deus.
Deuses vaidades.
É, vê se alguém colocou aqui.
Colocaram o mesmo que eu tinha colocado, 1 Crônicas 16, 26. E eu achei também Salmos 96, 5.
Que diz o quê?
Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus.
Então é a tradução. Ídolo também é vaidade, não é? Então é uma questão de tradução. Então as duas palavras, elas são paralelas. Então, João 12, 37, para você ver a existência provada. Vamos lá. João capítulo 12, Evangelho, número 37. Já achei aqui, Natan. E embora tivesse feito tantos sinais, sinais aqui é maravilha, milagre, tantos sinais e maravilhas, na presença deles, não creram nele. E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram ainda. Sabe por quê? Autossuficiência. As pessoas não querem se deixar se dominar por um Deus verdadeiro. Hoje estão inventando que cada um é um Deus. Vamos falar sobre crenças errôneas sobre Deus. Então, mesmo que sinais e maravilhas sejam operadas como aconteceu, e muitas pessoas não creram, a ressurreição de Lázaro, o que Jesus fez, mesmo assim as pessoas não creram nele por causa da dureza do coração, por causa das suas crendices e de suas tradições egoístas. Um outro texto que fala sobre este tema, mesmo assim, não creram. Tem um aviso de Deus, Natan. Nós somos pentecostais. O que é ser, na linguagem comum hoje, um ser pentecostal, um cristão pentecostal? Simplesmente que crê
no batismo com o Espírito Santo.
Batismo com o Espírito Santo, que quer, não é outra coisa, quer dizer, dons do Espírito Santo, que os sinais e maravilhas seguem os que creem, ou seja, para a igreja de hoje. Vamos ler, eu já citei aqui em vários textos e temas, Deuteronômio capítulo 13. Deuteronômio é muito importante, muito importante. Deuteronômio capítulo número 13. Achou, Natan? Então vamos lá. Veja, preste atenção, irmãos. Isso é importantíssimo. Isso é Bíblia. Aqui a doutrina é bíblica. Ok? Veja, preste atenção. Muito importante. Isso aqui é para obreiro, para pastor. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal, sinal e prodígio aqui é milagre. É maravilha. É o mar se abrindo. Não é? É o peixe falando. Não é? É o hipopótamo andando de bicicleta. Então, quando suceder no meio de ti um prodígio, um sinal, e o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outro Deus, e não conheceste, sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Você entendeu o que está sendo dito aqui? Você entendeu, Natan? Que... De verdade? Quero saber se você entendeu.
Se alguém aparecer dizendo algo contra a palavra de Deus, a gente não deve seguir essa pessoa.
Mesmo que ela tenha feito um milagre, é isso?
Sim.
É, esse é o meu garoto. Esse é o meu menino. É exatamente isso. Então, se chegar com uma pessoa, der um sinal, uma maravilha, ou revelar, olha, se revelar, não é? Porque o diabo se transforma em ministro de luz. Fizer um sinal, mas mandar você ir contra a palavra dele, ame a Deus do que os sinais. Os sinais seguem os que creem. Agora, pessoas que seguem sinais e aqueles que pseudamente foram usados por Deus, operando sinais, mas apontando para você e contrário à Bíblia, fuja desses. Marca na sua Bíblia isso aqui. Nós somos crentes pentecostais que cremos que o morto ressuscita, que a enfermidade incurável é curada, que Deus batiza com o Espírito Santo, dá dons de línguas, de variedades, de interpretação, dom de cura, dom de discernimento. Mas que essas pessoas forem contrárias a Deus, através da sua palavra, não vá, porque Deus prova. Ou seja, Deus permite que sinais aconteçam, mas depois que o sinal acontecer, se você for ludibriado, olha, eu fiz esse sinal, agora vamos após outros deuses. E lembrando que outros deuses... é o que é contrário à palavra do Senhor, aquele que não é Cristo, aquele que não é o único Deus. Você entendeu? Os irmãos estão entendendo? Então, são 9 horas e 30 minutos, Natan.
8 horas.
8 horas e 30 minutos. Então, vamos fazer uma coisa. Vamos fazer um intervalo, fazer um breve intervalo. E depois, vou citar aqui um outro exemplo sobre a questão da fé, da existência provada. O que que Eunuco foi fazer no templo? O Eunuco lá de Atos capítulo 8. Eunuco era um prosélito, ou seja, ele era convertido ao judaísmo. Então ele cria que existia um Deus, o Eterno, Yahvé, mas ele não compreendia a totalidade do plano de Deus que se culminou em Cristo Jesus. Então ele ia para o templo, não é? Adorar, sacrifício, não é? Animais. Então ele ia lá, então o coração dele, ele cria num Deus. E Deus viu o coração daquele homem prosélito ao judaísmo. E o Espírito Santo levou Filipe, aquele diácono cheio do Espírito Santo de Deus, abrir os olhos dele para compreender que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E a verdadeira adoração do eunuco pôde ser feita através da fé em Cristo Jesus. Entendeu? Então, a evidência, a existência provada, é quando você se aproxima de Deus através do caminho que ele deu para você se aproximar dele. Quem? Cristo. Cristo Jesus. Eu não sei se tem perguntas que foram feitas ao longo desta primeira etapa, mas vamos aqui a um breve intervalo e daqui a pouquinho nós voltaremos com o argumento da criação, tá? Depois vamos avançar. Vamos lá, um louvor, Natan. Não.
Deus tem um plano em cada criatura. Aos astros ele dá o céu. A cada rio ele dá um beco e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera cada grão de areia e as ondas ouvem seu mandar. As aves em seus rumos lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Em seu querer encontro paz na vida, que bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei.
Esse é um clássico da música cristã, evangélica, protestante, o pastor Vitorino Silva. Deus tem um plano ímpar na sua vida. Deus, o Criador. Estamos de volta depois de um intervalo, de um louvor lindo, onde você foi beber a sua aguinha. E aqui estamos de volta com os nossos queridos irmãos. Hugo Porfírio diz assim: porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Salmo 96, versículo 5. O Tiago Gomes, nosso querido diácono, diz assim: Almeida Revista e Corrigida, vaidade. É uma questão de tradução, sim, né? Coisas efêmeras. Alice Bonomo, Etacília Dantas, Socorro Lemos em São Luís do Maranhão, também aqui conosco. Tenho aqui uma palavra muito bonita que o nosso querido pastor Clodovan colocou. É uma palavra de Martinho Lutero, que diz assim: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Agora deixa eu fazer outra coisa aqui. Qualquer ensinamento, por mais erudito, intelectual, belíssima gramática, oratória, polido, manso, mas que também não se enquadre nas Escrituras, rejeite. Ou qualquer argumento, seja de indouto, português errado ou certo, mas que não se enquadre nas Escrituras, também deve ser rejeitado. Amém? Então estamos de volta, vamos entrar agora no outro ponto que vamos falar sobre o argumento da criação sobre Deus. Deixa eu ler aqui esse primeiro tópico, mas na verdade o que nós vamos aqui é ler as Escrituras Sagradas. O argumento da criação sobre a existência de Deus. A razão argumenta que o universo deve ter um princípio. Todo efeito deve ter uma causa satisfatória. O universo, que é o efeito, deve ter, portanto, uma causa. O próprio Deus diz que ele se revela pela sua criação. Nós não compreendemos, não conseguimos compreender a infinitude do universo, e aqui temos ilustrações, notícias com dados científicos, temos aplicações interessantes e importantes que convergem para o tema que nós estamos tratando, a existência de Deus. Mas eu queria ler Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20. Romanos capítulo 1, versículos 19 e 20. Diz assim: portanto, o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Então, a criação prova a existência de Deus. Qual é o antônimo de fé, de crer em Deus? Não é ateu, o ateísmo? Você sabia que o ateísmo tem se multiplicado no mundo? E por que o ateísmo, a falta de fé, de crer em Deus, tem se multiplicado? Simples, é uma profecia que está se cumprindo. Simples. Por se multiplicar a iniquidade dos últimos tempos, o amor de quase todos vai se esfriar. Iniquidade, amor se esfriando, é não crer mais em Deus. Quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Então, queridos irmãos que nos acompanham agora, veja o que Deus fala da criação, falando numa linguagem nossa. Você sabe que Jó foi elogiado por Deus. Você sabe que Jó sofreu muito, e por sofrer muito ele se precipitou, ficou angustiado. Ele chegou a questionar Deus. Chegou a questionar Deus porque ele pensava que ele, fazendo tudo certinho, não poderia sofrer de maneira nenhuma. Ele pensou que ficaria isento de sofrimentos temporais. E chegou inclusive a duvidar de Deus, pediu a morte a Deus. E Deus colocou ele no seu devido lugar, falando da criação. E disse: onde é que você estava quando eu criei todas as coisas? Eu não me lembro das perguntas que Deus fez para ele, mas foram muitas perguntas que não poderiam ser respondidas, porque ele é homem. Você sabe que eu chamo as estrelas pelo nome? Você sabe onde a minha reserva de Saraiva para o dia do juízo? Você sabe, Natan, onde está a reserva de Saraiva de Deus para o dia do juízo guardada? Você sabe onde estão os depósitos de raios? Então, nós vemos Deus se manifestando através da sua criação. A Bíblia diz que a natureza geme, inclusive a natureza foi deformada, inclusive por causa do pecado. Está lá em Romanos, e também no livro dos Hebreus. Então, diz a palavra do Senhor sobre o argumento da criação. Vamos ler Gênesis, que é o começo. Gênesis é o início, que é exatamente, literalmente, o que quer dizer. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Eu tenho que sorrir. Já uma passagem lá no livro do Tratado de Lucas, em Atos, diz: Deus criou os céus e a terra e tudo que neles há. Então, a natureza, ela revela Deus. Tem pessoas que não creem em Deus. Mas nós já sabemos que muitas pessoas não crerão. Faraó, diz a Bíblia, que apesar dos sinais e maravilhas, Faraó não iria permitir que o povo saísse, porque ele se sentia Deus. Então tem pessoas que se sentem deuses porque são autossuficientes, não querem se prostrar diante de Deus. Então Deus criou os céus e a terra e tudo que neles há. Hoje parece que é moda a pessoa dizer que é ateu. No meio do colegiado, no meio do pessoal do ensino médio, a faixa etária de 14 a 18 anos, né, onde tem muitos marxistas, comunistas, socialistas, enveredados, instruídos por faculdades federais, que ao longo de algumas décadas atrás incutiram um ateísmo, e esse número tem aumentado, e parece que é moda as pessoas falarem que são ateus. Nós temos um pequeno vídeo aqui. Eu não sei, os mais novos não vão lembrar, mas o doutor Enéas Carneiro, ele foi candidato à presidência da República em algumas ocasiões, foi deputado federal, mas é um médico, um cientista, um estudioso. E dentro de um programa de auditório, infelizmente a rede onde ele estava, né, que é a Globo Lixo, mas tira aí o veículo, mas vamos ao tema. Foi perguntado ao doutor Enéas, um homem de uma inteligência rara, ele num programa de auditório, perguntaram a ele sobre Deus, sobre ateísmo. Natan, põe aí para mim, dizendo o que o doutor Enéas respondeu sobre Deus, sobre ateísmo. Vamos ouvir ou assistir? Eu acredito que temos problemas. É só em áudio que sai. É bom você colocar no WhatsApp e do WhatsApp colocar, porque não sai imagem. Tem que fazer aí algumas coisas. Então, sobreindo o argumento, vamos lá. O áudio.
Adriana de Ribeirão Preto pergunta se o senhor é ateu.
Repete, por favor, Natan. Repete.
Bom, primeiro a segunda resposta.
Repete.
Não.
Vamos lá. Doutor Ené respondendo sobre... foi perguntado para ele sobre se ele era ateu. Vamos lá.
E a Adriana de Ribeirão Preto pergunta se o senhor é ateu.
Não. Bom, primeiro a segunda resposta. Não. 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 Não mesmo. Peraí, não. Não, 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 não. É muito bonito. Peraí. Deixa a história do pai para depois. É muito bonito. É muito bonito diante de jovens, assim, que tem o prazer de se rebelar contra nós. Muito normal. É muito bonito a gente dizer assim, sou ateu. Muito bonito. Para ganhar voto. Muito bonito. Veja bem. Eu passei a vida toda estudando. Desde 8 anos de idade. Desde 7 ou 6. Eu não consegui encontrar até hoje nada que me convencesse de que não existe um arquiteto do universo. Não consegui. A filosofia marxista é belíssima. Ela diz, o universo é matéria em movimento. Concordo plenamente. Só que a filosofia marxista não diz se é só matéria em movimento. Que é matéria em movimento, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu não encontrei ninguém. Eu olho para esse universo físico, químico, matemático, biológico, sociológico, psicológico. Eu olho para esse universo e eu o vejo de uma complexidade estarrecedora. Nada é simples. Nem uma gota d'água, nem um átomo. É a ignorância brutal do ser humano que faz com que ache tudo simples. Tudo é extremamente complexo. E eu me curvo diante de uma vontade suprema. Eu creio em Deus. Já bem claro. Bem claro, para não haver dúvida. Não me pergunte o que é Deus. Eu não sou teólogo, eu não sei. Mas eu creio em Deus. Como força suprema e motora do universo. Força da qual uma parcela pequena existe em cada um de nós. Eu creio nisso.
Você veja um homem inteligente, ter as pessoas tentando aliciar, ele fala, não, eu não sou ateu, não, eu creio em Deus. E agora veja o que diz o escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 10, sobre a criação, sobre o que nós temos hoje. Já depois de ter lido Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, não é? Havia um abismo sobre a face das águas e o Espírito de Deus pairava sobre ela. Hebreus 11, 10 diz assim, pois esperava a cidade de que tem fundamentos. Isso aí falando sobre o nosso pai da fé, Abraão. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Então, nós temos esta criação que nós estamos vendo aí, nos vislumbramos, não conhecemos nada, temos uma mente finita, finita, porque Paulo disse, eu fui ao terceiro céu e vi coisas inefáveis. Inefável é indizível, que um vocabulário e uma mente humana não são capazes de compreender. Então, hoje nós conhecemos em parte. Diz que o áudio está se repetindo, vê se tem alguma coisa se repetindo, se tem um site se repetindo aí, Natan. Não tem, não? O áudio está se repetindo. Ok. Já. Espero que tenha melhorado. A Josiane pediu para publicar o vídeo do Enéas, depois nós vamos publicar. Uma passagem, depois nós voltamos aqui, o nosso presbítero Valdeir de Goiânia colocou aqui Jó 38, versículo de 4 a 10. Onde estava tu, né? As respostas e perguntas que Deus faz a Jó. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os seus filhos se jubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas, quando este rompeu e saiu da madre? Então são perguntas que Deus faz, entendeu? Está dizendo que voltou a repetir agora. Está repetindo. Vê se tem algum áudio aqui, meu filho. Algum vídeo que está repetindo. Vê se voltou. Se tem alguma coisa, algum áudio aí, se está normal. Vamos lá. Queridos irmãos, vamos avançando. O Marcos da Silva diz aqui, está em dois áudios, duas falas ao mesmo tempo. Vê se não tem 12 youtuber aberto, ou se... O site, tem algum site da rádio que está aberto? Não tem site da rádio aberto? Não tem, não é? Então vamos lá. A página 44, página 44. Vamos fazer uma coisa. Vamos colocar um louvor, não é? Um louvor breve para a gente detectar, não é? Essa repetição, porque não adianta falar se não há um entendimento. Está com eco. Vamos ver aí o que está acontecendo. Vamos dar uma olhada. Põe um louvor, fecha tudo que vamos dar uma olhada.
Inomináveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mim.
Bom, são 20h57 no horário de Brasília. Espero que tenha se normalizado e os irmãos deem aí um feedback pra gente. Amém, amém. Jane Nogueira, pastor Samuel, enviei uma mensagem importante para o WhatsApp. Deixa eu ver se chegou aqui uma mensagem no meu WhatsApp. Eu não sei, é o que? É vídeo? É uma imagem? É o que? Um áudio? Vamos à página número 44. Ainda sobre, falando sobre a existência de Deus provada. E agora o argumento do desígnio. Desígnio é o quê? É o objetivo, o plano, o projeto de Deus. Vamos lá. Página 44, lá embaixo, o argumento do desígnio. Lorena, tudo certo agora, Lorena? Amém. Vamos lá. O desígnio e a formosura evidenciam-se no universo, mas o desígnio e a formosura implicam num arquiteto. O que eu li é Hebreus 11, 10, arquiteto e construtor. Portanto, o universo é a obra de um arquiteto dotado de inteligência e sabedoria suficientes para explicar a sua obra. E aqui temos algumas ilustrações, e eu quero ler aqui, na página 45 agora, lá em cima a primeira frase, depois de um ponto. O grande relógio de Estrasburgo tem, além das funções normais de um relógio, uma combinação de luas e planetas que se movem ao longo dos dias e meses com a exatidão dos corpos celestes, com seus grupos de representações que aparecem e desaparecem com regularidade igual ao soar das horas no grande cronômetro. Declarar não ter havido um engenheiro que construiu o relógio e que esse objeto surgiu por acaso, seria insultar a inteligência e a razão humana. É insensatez presumir que o universo surgiu por acaso, ou, em linguagem científica, que surgiu da confluência fortuita dos átomos. Não é? Um Big Bang. Nós cremos na criação. Suponhamos que o livro O Peregrino, para quem já leu, sabe muito bem o que estamos falando, fosse descrito da seguinte maneira. O autor tomou um vagão com tipos de imprensa e com uma pá os atirou no ar. Quando caíram no chão, natural e gradualmente, se juntaram de maneira a formar a formosa história de Bunyan. O homem mais incrédulo diria, que absurdo. E a mesma coisa dizemos nós a respeito das suposições do ateísmo em relação à criação de Deus, o universo. O exame de um relógio revela que ele tem os sinais de desígnio, porque diversas peças são reunidas com um propósito estabelecido. Elas são colocadas de tal modo que produzem movimentos, e esses movimentos são regulados de tal maneira que marcam as horas. Disso inferimos duas coisas. Primeiramente, que o relógio teve alguém que o fez. E, em segundo lugar, que o seu fabricante compreendeu sua construção e o projetou com o propósito de marcar as horas. Da mesma maneira, observamos o desígnio e a operação de um plano no mundo. Naturalmente, concluímos que houve alguém que o fez e que sabiamente o preparou para o propósito ao qual serve. O fato de nunca termos observado a fabricação de um relógio não afetaria essas conclusões, mesmo que jamais conhecêssemos um relojoeiro ou jamais tivéssemos a ideia do processo desse trabalho. Enfim, algumas palavras aqui que fazem uma analogia de pessoas que não viram, são os tomés da vida, que acabam também não crendo porque querem alguma prova. Só lembrando que várias pessoas, em várias eras, ao longo da história, viram sinais, prodígios e maravilhas. E como eu li aqui propositalmente, João 12:37, viram sinais e maravilhas, mas mesmo assim não se submeteram ao senhorio, à glória, o amor e a majestade de Deus. Tem, a página 46 tem uma ilustração formidável. Eu, quando li esse livro a primeira vez, eu tenho marcado aqui a ilustração, um parágrafo do meio da página 46. É uma ilustração que é feita aqui da vida dos insetos. É uma ilustração para dar a veracidade de que existe um arquiteto. Foi o que o doutor Enéas disse. Não, ele é um homem, era, né, sábio, cientista, é um professor. E olha o que nós encontramos aqui neste parágrafo da página 46, o parágrafo do meio. Há uma espécie de escaravelo cujo macho tem chifres magníficos, duas vezes mais compridos do que o seu corpo. A fêmea não tem chifres. No estágio larval, de larva, eles enterram-se a si mesmos na terra e silenciosamente esperam na escuridão por sua metamorfose, a sua transformação. São, sem dúvida, meros insetos, sem nenhuma diferença aparente. Só que, no entanto, um deles escava para si um buraco duas vezes mais profundo que o outro. Para quê? Para que haja espaço para os chifres do macho se desenvolverem com perfeição. Por que essas larvas, aparentemente iguais, diferem assim em seus hábitos? Por que fizeram diferente? Quem ensinou o macho a cavar um buraco duas vezes mais profundo do que a fêmea? É o resultado de um processo racional? Faz a pergunta. Não, foi Deus, o Criador, quem pôs naquelas criaturas a percepção instintiva que lhe seria útil. Isto é Deus. Então a criação revela. E tem outras ilustrações aqui que nós temos, onde fala sobre o argumento do desígnio. Desígnio é objetivo. Objetivo. O plano de Deus. E por que que Deus se revelou? Nós cantamos agora há pouco, Deus tem um plano para cada criatura. Você precisa saber do plano de Deus. Eu quero já adiantar. Qual é o plano de Deus? Precípuo é te salvar. Deus deseja que você seja salvo. Ele te amou de uma maneira, por isso que Jesus desceu do trono de glória, se humilhou, se fez carne, habitou entre nós para que você pudesse ser salvo. Prova sua ressurreição. Prova do que ele fez de uma vez por todas. Querido e amado irmão, a Bíblia é o desígnio de Deus, os atributos de Deus, o amor de Deus tem um objetivo, é restaurar, é buscar o que se havia perdido, é a reconciliação de um divórcio que aconteceu lá no Éden, por causa da desobediência, aconteceu um divórcio. O homem se separou de Deus por causa do pecado, mas Deus, por causa do seu amor, se revelou outra vez ao homem, dizendo que queria essa reconciliação. E essa reconciliação se mostra através da natureza, da sua graça e também de outros pontos que nós estamos aqui tratando. Na página número 49, o argumento da natureza do homem. Vamos lá. Página 49, lá último parágrafo, a letra C. O homem dispõe de natureza moral, isto é, sua vida é regulada por conceitos do bem e do mal. Isso é importante, tá, irmãos? Ele reconhece que há um caminho reto de ação que deve seguir e um caminho errado que se deve evitar. Esse conhecimento chama-se de consciência. Ao fazer o bem, a consciência o aprova. Ao fazer o mal, a consciência o condena. A consciência, quer seja obedecida, quer não, fala com autoridade. Butler disse acerca da consciência: se ela tivesse poder na mesma proporção de sua autoridade manifesta, governaria o mundo. Isto é, se a consciência tivesse a força de pôr em ação o que ordena, ela revolucionaria o mundo. Mas acontece que o homem é dotado de livre arbítrio e, portanto, tem poder para desobedecer a essa voz íntima. Mesmo quando mal orientada e sem esclarecimento, a consciência ainda fala com autoridade e fez o homem sentir sua responsabilidade. Um filósofo chamado Kant, alemão, declarou: duas coisas me impressionam, o alto céu estrelado e a lei moral em meu interior. Mas nós não podemos crer no filósofo porque ele é filósofo e as pessoas gostaram de suas palavras, da sua literatura. Lembrando que a última palavra é a palavra de Deus, vamos ler então Romanos capítulo número 2. Aí eu me alegro. Aí falou de Bíblia, aí o coração pega fogo. Sobre consciência. Romanos, capítulo 2, fala exatamente, lembrando que nós falamos no início que esse livro ele aponta para a Bíblia, né? Ele cita aqui autores, né? Não tem nenhum problema de autores, desde que os autores, né, se submetam à Bíblia e converjam para a Bíblia, Romanos, capítulo 2. Versículo número 11, Romanos, capítulo 2, versículo número 11. Deixa eu ler aqui na minha tradução, para dar uma melhor compreensão. Vamos lá. Pois para com Deus não há acepção de pessoas. Ok? Está escrito também em Romanos 3, 22. Todos os que sem lei pecaram, sem lei vão perecer. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Versículo 13. Pois os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Versículo 14. Preste atenção. Quando os gentios, que não têm lei, não judeus, não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Versículo 15. Eles mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então existe uma lei que não conseguimos exprimir por palavras e materializar, porque é indizível, é inefável, que Deus coloca em todo ser humano, porque ele não faz exceção de pessoas. Se uma pessoa vai para o inferno porque Deus não quis, não. É porque as oportunidades que aquela pessoa teve não foram aceitas. É assim que acontece. Tem outro texto, Romanos 9, versículo 1. O que eu digo é verdade, sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, então Deus, ele nunca... A Bíblia diz, olha, como é que Deus... Deus não pode ser contraditório, Natan. Então tem ensinos de pessoas inteligentes, mas que não são sábias, dizem, não, Deus, ele já escolheu, não é? É graça irresistível, determina para o inferno. Bom, se a Bíblia diz que Deus, ele odeia que o inocente seja culpado e que o culpado seja inocente, como é que ele, sendo Deus, vai fazer contrário à natureza dele? Então, de uma maneira ou de outra, Deus dá oportunidades, criação, consciência, Jesus, palavra. Por isso que as pessoas naquele dia não poderão dar desculpas. Serão indesculpáveis. Ok? Página número 50. Página número 50. Vamos lá. O penúltimo parágrafo diz assim. Estamos tratando agora sobre o argumento da natureza do homem. Qual é a conclusão que podemos tirar do sentimento de responsabilidade? Que o legislador é também um juiz que recompensa os bons e castiga os maus. Isso é bíblico. Aquele que impôs a lei, por fim, defenderá essa lei. Dando sequência. Não somente a natureza moral do homem, mas também todos os aspectos de sua natureza testificam sobre a existência de Deus. Até as religiões mais degradadas demonstram o fato de que o homem tateia como um cego à procura de algo que por sua alma anseia. A pessoa que tem fome física busca algo que possa satisfazê-lo. Quando o homem tem fome de Deus, ele anseia por alguém ou algo que possa satisfazê-lo. E aí Salmo 42, 2, afirmação, minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus vivo. E dando sequência, é como disse certa vez um estudioso da igreja primitiva, para ti nos fizeste, e nosso coração estará inquieto enquanto não encontrar descanso em ti. E eu quero ratificar, sempre convergindo para a Bíblia, Salmo 62, versículo 1. A alma só encontra descanso em Deus. Marca aí, Salmo 62, versículo número 1. Então temos argumentos irrefutáveis. E nós estamos aqui estudando, conversando, batendo papo, não para dizer que Deus existe, mas porque temos essa certeza. Eu falei com Deus hoje. Deus falou comigo hoje. Leia para mim, Natan, Salmo 17, versículo 6, se eu não me engano. Salmo 17, versículo número 6. Deixa eu ver se eu ainda estou Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina os ouvidos para mim e ouve as minhas palavras. Ou seja, Deus fala e Deus ouve. Que coisa extraordinária. Deus se revela. Nós vamos morar com Deus. Diz a Bíblia que Deus descerá com uma Jerusalém decorada, ataviada, a cidade preparada para que nós possamos morar com Ele. O nosso Deus está dentro de nós, porque estamos em Cristo Jesus. Só lembrando mais uma vez, nós não estamos aqui estudando doutrina bíblica, onde Deus se revela através da Bíblia, onde a Bíblia mostra o que agrada e o que desagrada a Deus, não para crermos, mas para alicerçarmos. Porque outra coisa, a palavra de Deus, ela é viva, nos embute fé, coragem, arde, queima no nosso coração. Amém? Vamos tratar na próxima quarta-feira sobre outros temas. Ainda na página 51, o argumento da história. Vamos falar o argumento da crença universal. Vamos falar da a existência negada. É importante a importância negada. E vamos falar também o segundo ponto sobre a natureza de Deus. Então, prezadíssimo irmão e irmã, companheiro de batalha, a vida eterna é que conheçam a Deus como único, soberano, e a Jesus, a qual enviaste. A vida eterna é essa. O tempo de paz, o tempo de refrigério, é você se aproximar de Deus. É isso que Ele quer. O que daremos nós ao Senhor, se não a nós mesmos? Aproxime-se de Deus. Tenha refrigério, paz, alegria. É na presença de Deus, onde existe abundância e fartura de alegria. Longe dele, só pseudo paz, pseudo alegria. Na ausência de Deus, tudo é vaidade. Na presença de Deus, alegria, paz e eternidade. Deixa eu, Natan, ver se eu tenho aqui. Vamos ouvir o louvor que nós tocamos há pouco. Não vai embora não, que a gente vai ler aqui alguns comentários dos nossos irmãos. Vamos ler aqui alguns comentários e orar para encerrarmos esta nossa quinta aula de hoje. Vamos lá.
Amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Thank you. todos aqueles que habitam em tua casa. Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor.
Eu não posso viver sem ler, sem me alimentar. Deixa eu ler um versículo para você que está me acompanhando agora. A gente vai orar pelo encerramento. Hoje faltou gente, hein? Pessoas nas suas congregações. Hoje o número diminuiu. Não quero ninguém desistindo, não, hein? Olha a perseverança, olha a disciplina, olha a persistência. Vede 1 João 3:1. Vede com grande amor nos concedeu o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. E somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Olha que maravilha ser chamado filho de Deus. É privilégio demais. É bênção demais. Nathan, deixa eu ver no WhatsApp se tem algum recado de alguém, algum irmão com a dúvida, que tenha alguma dúvida ou alguma contribuição. O Márcio Maia, qualquer que seja o mérito de alguma coisa escrita por mim, deve-se tão ao fato de que, quando eu era menino, minha mãe lia todos os dias um trecho da Bíblia. E cada dia fazia-me decorar uma parte dessa leitura. John Ruskin. É, igreja. É forte, hein? Márcio Maia aqui, os irmãos falando. Alex Cunha, Márcio Maia. Quem mais? Maria Edna, os irmãos dando o ok aqui. Deixa eu agora ver agora no isso. A Lorena, vede com grande amor, isso, colocou aqui o texto que lemos, lido em Hebreus, só agradecer a Deus. Wanda Garcia, de São Mateus, agradecendo essa oportunidade. Rita Guimarães, Alice Bonomo, ela diz assim, passou rapidinho, né? E passa rápido mesmo. Luciene Araújo, nossa ovelha, vai estar conosco aqui, viu? Quarta-feira, se Deus quiser, Luciene Araújo. Vai estar aqui conosco na quarta-feira que vem. Jackson Correia de Maceió, Francivalda Bezerra, Natalina Caldeira Calazans. Que mais lá para cima? Josete Araújo, Consuelo França, Jane Nogueira, Jackson Correia. Todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Eu louvo a Deus pela sua vida. Olha, temos ainda coisas que nós vamos aprender juntos. Vamos falar sobre o argumento da crença universal sobre Deus. É a existência negada, né? Os argumentos que negam a existência de Deus. Depois vamos falar da natureza de Deus, também importantíssimo, né? O conceito bíblico, os nomes de Deus. Vamos falar sobre crenças errôneas sobre Deus, politeísmo, panteísmo, agnosticismo. Vamos falar também sobre o materialismo, tudo isso dentro desta matéria. O deísmo, também atributos de Deus. Não é espiritualidade, infinitude, a unidade, é onipotência, onipresença, tudo isso ainda dentro desta matéria sobre teologia, não é? O estudo acerca de Deus, tendo como referência a Bíblia e, óbvio, o Espírito Santo de Deus nos orientando. Emerson Cavallini, chega mais perto de Deus é ver o invisível, aquilo que os olhos naturais não podem enxergar. É isso que precisamos, diz a palavra de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque perto está o Senhor. Amém? Natan, alguma palavra? Não?
Nada.
Nada? Então tá certo. Queridos e amados irmãos, obrigado pelo carinho da companhia, graças a Deus estamos bem. Amanhã voltamos aqui, temos oração às 7:30 da manhã, programa às 9:30, nova manhã. E que Deus abençoe a nossa semana, Deus abençoe a nossa comunhão nesta igreja sem paredes. Deus nos dirija, nos enriqueça e que levante soldados, obreiros, trabalhadores para a seara dele. Muitos são aqueles que precisam ser beneficiados, mas faltam trabalhadores, aqueles que se doam e manejam bem e corretamente a palavra da verdade. É por isso que estamos aqui. É para a glória de Deus. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus, te agradecemos por esta comunhão, por estarmos, Senhor, recebendo de ti esta oportunidade de meditarmos na tua palavra. Temos aqui um livro, meu Deus, onde nós temos sido norteados para que, através da doutrina bíblica que nós somos gerados por ela, continue a nos aperfeiçoar, nos santificar, nos alimentar, nos libertar e salvar até o dia da eterna redenção, onde juntos cremos estaremos com os corpos glorificados, conhecendo o Senhor face a face, estando com o Senhor eternamente. Ó Deus, nosso Pai, estamos reunidos em nome de Jesus. Abençoa a nossa noite, nosso descanso, um sono reparador para o físico e para a alma. Cura enfermos. E através do Senhor que é eterno, é vida, e provou o Senhor que o inimigo último já foi vencido. Então nem a morte pode nos tirar a comunhão que temos com o Senhor, porque estamos unidos a Cristo Jesus. Pedimos pelos enfermos, os desabrigados, desalojados, enlutados, os que estão tendo dificuldade em compreender. Dá graça, Senhor, e dá-nos sabedoria para ensinarmos de uma maneira que compreendam e assim o teu nome seja glorificado. Obrigado pela vida de Natan, meu filho, teu servo, teu filho, de cada membro desta igreja, de cada irmão nosso que aqui está. Seja o teu poder sobre essas vidas e que necessidades sejam supridas. Toma, Senhor, este seminário em tuas mãos, que todos aqui possam ter disciplina e perseverar até o fim, sendo, Senhor, benditos, aperfeiçoados, amadurecidos, para que sejam instrumentos de bênção nas mãos daqueles que necessitam. A graça do Senhor que nos alcançou, esta graça salvadora continua a nos ensinar. O amor do Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vivo e verdadeiro, continue, Senhor, conosco a ser derramado em nós. Comunhão, consolo, direção do Deus e Espírito Santo seja com cada membro desta igreja e com a igreja do Senhor em toda a face da terra. Os que concordam, creem e que são abençoados filhos de Deus, digam comigo com certeza. Amém.